Diogo Moya tem 26 anos, é do Porto e está na Holanda. Olá, Diogo.
Olá, Alir.
Chegou a Maastricht em agosto do ano passado, mas a verdade é que na bagagem levava outras duas experiências internacionais. 6 meses em São Paulo, no Brasil, e 6 meses em Londres, em Inglaterra. Diogo, antes de sabermos o que está aí a fazer, o que é que foi fazer, quer ao Brasil, quer à Inglaterra, conte-nos lá, ser um português no mundo era um objetivo ou aconteceu por acaso?
Posso dizer que aconteceu por acaso, não foi exatamente um objetivo, porque, ou melhor, era um objetivo as coisas que eu ia fazer lá fora. Não fui lá para fora só para viajar, não é? Tinham sempre um objetivo acoplado a essa viagem.
Diogo, vamos lá então olhar para trás, para 2013, e perceber como é que esta vida de português no mundo começou. 2013, São Paulo, Brasil, o que foi para lá fazer?
Eu fui estudar, porque eu tirei uma licenciatura em nutrição, terminei a licenciatura em 2014, e para o nutricionista, o Brasil era um país que estava, que está mais desenvolvido, pronto, por causa da cultura do corpo. E como as opções de trabalho não eram muito famosas em Portugal, eu decidi experimentar ir para São Paulo, Brasil. São Paulo porque é a maior cidade brasileira, com 25 milhões na altura. E pronto, Brasil por ser um país que tinha mais oportunidades de trabalho. Relativamente à viagem em si, foi com o objetivo de fazer algumas disciplinas no Brasil, na Faculdade de São Paulo, mas ao mesmo tempo ter uma vida de trabalhador nutricionista em São Paulo, daí eu também ter feito uns estágios para perceber como é que eu me ia assimilar na vida de um paulista, vida de trabalhador paulista. E pronto, como eu estou aqui em Maastricht, deu para ver que não gostei muito da experiência.
Da experiência do Brasil. Mas gostou
do Brasil
da experiência,
como trabalhador.
Mas gostou da experiência internacional e foi isso que fez com que no ano seguinte voltasse a sair e ter uma nova experiência, desta vez em Londres, em Inglaterra?
Sim, exatamente. A experiência em si eu gostei. Como trabalhador no Brasil, em São Paulo, melhor dizendo, não gostei muito, pronto, por causa da confusão, da quantidade de pessoas, do stress. Não era um sítio como, e da poluição, não era um sítio como via a viver. Relativamente a Londres, também foi com o mesmo objetivo. Era relativamente a trabalho, também fui para lá estagiar. Estive a fazer uma tese em saúde pública, em política e nutrição, e perceber como é que em Londres eles estavam a trabalhar na parte de sustentabilidade, em nutrição e combate à obesidade. Foi uma cidade que eu gostei muito. Se eu tivesse a ganhar dinheiro lá, era uma cidade que eu me via a viver, pronto, porque apesar de serem muitas pessoas, era organizado e era uma espécie de pequeno mundo, como São Paulo também era, porque muitas nacionalidades de várias partes do mundo vão lá calhar. E foi uma experiência também muito interessante.
Diogo, mas feitas as contas, depois destas duas experiências internacionais, percebemos que ainda fica algum tempo pelo nosso país e só o ano passado é que se muda para a Holanda. O que é que provocou esta saída de Portugal?
Ora bem, em agosto de 2016, portanto já vai quase 2 anos, eu fiz um curso de melhoria contínua. Melhoria contínua é basicamente dá-nos as ferramentas para otimizarmos os trabalhos das empresas, não só na produção de bens e produtos, mas também nos serviços. Portanto, dá para aplicar estas metodologias em todo o sítio. Mas no meu caso, na altura, era para produção, porque eu estava a trabalhar numa empresa de produtos alimentares. Mal eu saí da faculdade, mal eu terminei a licenciatura em nutrição, eu fui trabalhar para uma empresa de produtos alimentares em Peniche, Peipen Produtos Alimentares. E pronto, lá decidi fazer este curso de melhoria contínua, porque era uma coisa que batia certo com o trabalho que eu estava a fazer na altura. Isso é uma das partes. Comecei com a melhoria contínua. A outra parte foi o facto de eu e a minha namorada, perto do dia dos namorados de 2017, fevereiro de 2017, nós visitámos Amsterdão. E achámos que era um país fenomenal para se viver, porque as cidades, não visitámos Amsterdão, mas também fomos a outros sítios, as cidades eram feitas para as pessoas viverem. Portanto, tínhamos muitas mais bicicletas, muito mais pessoas a andar, muito menos sítios com carros. Mas ao mesmo tempo via-se que havia vida na cidade. E eu gostei muito desta conexão, este intercalar entre a pessoa, cidade e natureza. Essa foi a parte de quando começámos a pensar em viver aqui na Holanda. Voltando outra vez para Portugal e para a melhoria contínua, mal eu terminei esse curso, eu decidi tirar um curso mais avançado de 9 meses em 2017. Eu estava prestes a terminar este curso e pronto, eu decidi mudar a minha carreira profissional de nutrição, alimentação para completamente melhoria contínua, como consultor. Portanto, o meu objetivo era saltar de empresa em empresa, dos vários setores de indústria, para poder trabalhar com essas pessoas e melhorar os processos dessas empresas. Portanto, uma coisa que me faltava era a parte dos serviços. Ok, pronto, eu já tinha a parte da produção, pela minha experiência na produção de alimentos, falta-me a parte de serviços. E na pesquisa de LinkedIn de trabalho, focado na Holanda, claro, porque nós queríamos viver aqui, vi que a Mercedes estava a aceitar pessoal ou um profissional de melhoria contínua para o centro de apoio ao cliente que eles têm cá em Maastricht. Eu decidi candidatar-me, felizmente correu tudo bem, tive uma entrevista presencial aqui em Maastricht e em setembro do ano passado, 2017, decidiram contratar-me para fazer parte do quadro e pronto, é basicamente outra vez, profissionalmente, é o que me levou a sair de Portugal. Pode ser que no futuro, quando eu sinta que esteja com capacidades suficientes, eu possa voltar para Portugal para ter a vida de consultor, que ainda é o meu objetivo como profissional.
Diogo, já vamos saber o que é que fazem em concreto, mas gostava de saber se depois de ter tido duas experiências internacionais, ainda que em contextos diferentes, quando surge esta oportunidade, torna-se mais fácil dizer que sim, até porque, na verdade, dentro de si já havia essa ideia de ir viver para a Holanda.
Sim, exatamente. Não, o facto de eu ter feito duas experiências internacionais, que equivale a um ano fora de Portugal, fez com que a minha saída de Portugal para trabalhar noutro país não fosse nada de complicado, fosse como mudar de Lisboa para o Porto.
E em termos de adaptação, essa experiência que levava na mala 6 meses no Brasil, 6 meses em Inglaterra, essa experiência também ajudou no processo de adaptação à Holanda?
Ajudou em parte. Aqui, como eu vim em contexto profissional, houve muito mais burocracia que eu tive que fazer, muito mais trabalho que tive que. Muita mais papelada que tive que deixar pronta. Mas emocionalmente e psicologicamente já me tinha deixado preparado, que era, pronto, que é o grande choque que nós temos. Portanto, eu vejo como uma mais-valia ter feito essas duas experiências antes e ajudou-me muito.
Neste processo de adaptação, Diogo, e que percebemos que de alguma forma se torna mais fácil pela tal experiência que o Diogo levava na mala, algum aspecto, alguma característica cultural, social dos holandeses que o tenha surpreendido, que não estivesse à espera que eles fossem ser assim? Alguma característica mais engraçada, menos engraçada? Neste aspecto, conte-nos lá como é que foi.
Relativamente às características que eu não estava à espera, eu já estava à espera de todas porque eu já tinha colegas holandeses em Portugal e eu mesmo antes de mudar para a Holanda já tinha estudado um bocadinho a maneira como os holandeses trabalhavam e como é que eles agiam, até para modificar um bocadinho a maneira como eu procurava, como eu agia no mercado de trabalho. Uma das características que eu gostei muito, no início era um bocadinho estranho, mas eu acho que é fenomenal, é o quão abertos e verdadeiros são. Se os holandeses e também alemães, porque eu também estou a trabalhar com alemães, e eles são muito diretos na maneira como eles dizem as coisas. Se gostam, dizem, se não gostam, também dizem que não gostam e porquê. E eu, pronto, também assimilei isso para a minha vida pessoal porque, pronto, faz todo sentido. Porque é que nós vamos pôr paninhos quentes em cima de alguns assuntos quando, se nós disséssemos as coisas como são, era melhor para toda a gente? E é uma coisa que eu vejo que é giro. Além disso, eles são muito conscientes da parte da sustentabilidade. Portanto, há muita reciclagem, há feiras que se fazem para trocar roupas usadas. Portanto, eu posso levar as minhas roupas usadas e trocar por roupas usadas de outra pessoa. A mesma lógica que existe com móveis de casa. Portanto, há muito esta rotação de bens e pouco desperdício, que eu também acho que é bom, é giro, faz sentido, não é? Para que deitar ao lixo coisas que ainda podem ser usadas por outras pessoas? Isso acho que são essas as duas grandes diferenças que eu gosto e que também levo para a minha vida pessoal.
No que toca à língua, também houve uma surpresa ou o inglês ajuda, no dia a dia?
Alice, felizmente eu no dia a dia trabalho 100% com inglês. Eu ainda não estudei holandês. Porquê? Porque os holandeses conseguem falar todos um inglês perfeito. Nunca tive nenhum problema para me exprimir. E pronto, também o meu local de trabalho não é só, não existem quase holandeses. Como é um call center, temos muitas pessoas de toda a parte do mundo. Portanto, outra vez é uma espécie de mini mundo, vá. Relativamente à língua, portanto, ainda não estudei holandês e pronto, vou ser sincero, não faz parte dos meus planos. Eu no meu tempo livre prefiro estudar para melhorar o meu trabalho, as minhas ferramentas de trabalho, do que estudar a língua holandesa. Eu sei que não está correto, mas
Mas acho que todos temos mais ou menos essa ideia de que em países como a Holanda, na verdade, quase não se sente a necessidade de aprender a língua, porque toda a gente fala o inglês.
exatamente, concordo.
Em relação ao trabalho, e o Diogo falava agora, do local de trabalho que basicamente fala, o inglês todo o dia, conte-nos lá em que é que consiste o seu trabalho, como é que é o seu dia a dia.
O meu dia a dia não é muito standard, digamos assim. Eu neste momento estou incluído no mercado alemão, isto é, nós aqui na Mercedes temos um call center com várias divisões ou subdivisões, pronto. E cada divisão é para um país na Europa. Portanto, nós temos a divisão holandesa, temos a divisão francesa, temos a divisão espanhola e também temos a divisão alemã. E como a Mercedes é uma marca alemã, a divisão alemã, portanto, representa uma grande parte dos recursos humanos, dos colegas que estão a trabalhar. E o que eu faço na Mercedes neste momento é trabalhar juntamente com uma equipa de 11 colegas do mercado alemão, com o intuito de otimizar os processos deles. Portanto, trabalhar de uma forma não rápido e com stress, mas trabalhar de uma forma mais inteligente, arranjar formas de fazer mais com menos. Eu ajudo-os nessa parte, mas também faço formações ou dou formações para eles por si próprio chegarem à conclusão de maneiras de trabalhar de uma forma mais eficiente e inteligente. Portanto, o meu objetivo não é fazer com que as pessoas trabalhem muito e que cheguem ao final do dia estafadas, é que trabalharem da melhor forma para que chegarem ao fim do dia e ainda terem energia para ir para casa, relaxar, fazerem outras coisas.
Diogo, tendo em conta, não sei se lhe podemos chamar reconversão profissional, mas pelo menos a mudança que fez no seu
Sim.
percurso,
Sim.
está nesta altura realizado profissionalmente? Porque calculo que até determinada altura da sua vida não se tenha imaginado a fazer aquilo que faz nesta altura.
Eu acho que já desde pequeno eu tinha um bocadinho desta parte de melhoria contínua, isto é, eu sempre tentava arranjar maneiras de obter o mesmo resultado com menos trabalho. E isso já vinha na parte dos meus estudos, não é? Arranjar maneiras para que eu conseguisse fazer as coisas sem o menor esforço possível. E é basicamente isso que eu estou a fazer agora. Realizado profissionalmente, ainda não. Estou na área que eu gosto, sim, mas ainda há muito que estudar e há muito que aprender. Sinto-me realizado profissionalmente na medida em que sei o que eu devo estudar e sei o que eu devo melhorar para estar mais perto do meu objetivo de ser um consultor em várias áreas.
Na verdade, também só tem 26 anos e, portanto,
Sim.
muito caminho pela frente para percorrer. Diogo, chegou a Maastricht em agosto do ano passado. Que cidade é esta?
É uma cidade pequenina, acho que tem à volta de 100 mil habitantes, se calhar até é demais, vou ser sincero. É pequenina, dá para dar a volta à cidade de bicicleta em 25 minutos, portanto não é muito grande. Mas mesmo assim, apesar de não ser uma cidade grande, tem muita vida. Aos fins de semana há sempre alguma coisa para fazer, alguma atividade para fazer. E o giro é que é uma cidade pequena, mas pronto, novamente, tem muita vida e está muito conectado entre a natureza e as pessoas. Portanto, é uma cidade que não é para trabalhar, como às vezes eu sinto, olha, em Londres, em São Paulo, às vezes em Lisboa, no Porto. Quando uma pessoa está na rua, as cidades são mais dos carros do que das pessoas. São mais do cimento do que das árvores. E aqui é o oposto. E é bom estar num sítio em que o trabalho é perto de casa. Não sentimos o stress da hora de ponta que sentimos em Portugal, do trânsito, das correrias. É bom sentir que a 5 minutos de bicicleta estamos num parque com floresta e não se ouve nada a não ser os pássaros. Portanto, eu acho que é uma cidade que é exatamente no meio de tudo.
O Diogo dizia que 25 minutos chegam para de bicicleta se dar a volta à cidade. Diogo, imagino que tínhamos um bocadinho mais do que 25 minutos e o íamos visitar um destes fins de semana. Dois ou três locais de que gosto muito na cidade e que se tenha mesmo que conhecer se for a Maastricht.
A primeira coisa que me salta à vista é as igrejas. Eu gosto muito de, quando estou a viajar, de visitar as igrejas. Pronto, não por ser religioso, mas porque a história do país está muito conectada com as igrejas. Pronto, que são normalmente os edifícios mais antigos nas cidades. Aqui em Maastricht temos à volta de, se não me engano, 30 ou mais igrejas. Agora, o que é que faz um governo que tem 30 igrejas numa cidade pequena? Como são muitas igrejas, decidiram reapropriá-las para outros fins. Por exemplo, nós temos uma igreja famosa, que dentro dela tem uma livraria, temos uma igreja que dentro dela tem uma discoteca, temos uma igreja que tem um hotel e eu, duas ou três vezes por semana, vou a uma igreja fazer exercício.
Uau!
Eles têm um ginásio dentro de uma igreja e as bicicletas de spinning são no altar. Portanto, eu acho que essa é uma das coisas que causa mais. É muito estranho. Nós saímos de Portugal e de um momento para o outro estamos a tomar um café dentro de uma igreja. Não, ou a correr numa passadeira dentro de uma igreja. Nunca me tinha imaginado. E a outra coisa que eu acho muito bonito são as casas da parte mais clássica ou mais antiga de Maastricht. Eu sempre gostei das casas holandesas. São muito. Eles têm uma palavra, gezellig, que significa acolhedoras. Pronto, é como se nós estivéssemos a voltar à casa dos nossos avós. Faz-nos sentir em casa de uma maneira diferente, faz-nos sentir em casa. E essas são as duas coisas que eu acho que valeria a pena visitar em Maastricht, o centro e as igrejas.
Acho que deixou, não sei se podemos falar em água na boca, mas pelo menos despertou atenções, para quem não conhece a cidade. E eu tenho que confessar que eu até conheço, mas alguma coisa me escapou. Diogo, este projeto, esta aventura aí na Holanda começou em agosto do ano passado, portanto ainda não passou um ano, na verdade, mas é um projeto para durar quanto tempo?
Oi, Alice, agora é que não sei, eu neste momento ainda estou a aprender na Mercedes, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muitos livros para ler no meu tempo livre. Não tenciono neste momento voltar a Portugal, mas a verdade é que eu vou deixar que a vida me leve para onde me levar. Se daqui a um ano eu já estiver farto do trabalho que estiver a fazer na Mercedes, se eu não estiver a ver que estou a evoluir no meu conhecimento, então, e também fruto deste tipo de trabalho que eu estou a fazer, eu consigo arranjar trabalho noutros países e noutras empresas. Portanto, eu estou a viver um bocadinho no momento, isto é, até ao ponto de eu sentir que estou a encontrar um teto. Até lá, até eu encontrar este teto, eu vou continuar a trabalhar e a viver aqui em Maastricht e pronto. Estou a gostar.
Diogo, qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição destas experiências de viver fora do nosso país, em contacto com culturas e sociedades diferentes, e já percebemos que em cada uma das experiências, em contextos multiculturais, qual é que é a maior lição de uma vida como a que tem tido?
Eu acho que eu posso dizer desta forma, nós não existe um país ou uma cultura que é única. O mesmo tipo de coisas que nós pensamos que só acontecem na nossa cidade ou que são típicas do nosso país, não é verdade. Nós encontramos o mesmo tipo de dificuldades, o mesmo tipo de felicidades, o mesmo tipo de festas, o mesmo tipo de trabalho noutros locais. O que quero com isto dizer é que existem culturas diferentes, sim, mas as dificuldades e as pessoas que fazem parte dessa cultura são iguais em todo o sítio.
É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
Obrigado. É exatamente isso. É isso que eu queria dizer. Nós encontramos muito mais em comum do que as diferenças. Seja em São Paulo, seja em Londres, seja à volta da Europa, quando eu também estive a fazer um Interrail. Encontramos sempre muito mais em comum do que diferenças.
Saudades do nosso país.
Algumas. Depende, Alice. Vou ser sincero, depende. Eu sinto saudades do mar, sinto saudades do pôr do sol, a ver o pôr do sol na areia, uhum. Correr na areia depois de um dia de trabalho. Tenho saudades disso. Pronto, agora também há um tipo de mentalidade que não existe. Uhum. Eu não vou dizer em Portugal, isso está errado, que não existe em locais onde toda a gente veio do mesmo sítio. Por exemplo, em Londres temos uma quantidade de internacionais completamente diferente do que temos por exemplo, Madrid. Um exemplo, Madrid, ou Guimarães, ou Natal, no Brasil. Não tenho saudades desse tipo de locais onde temos só apenas um tipo de pessoa que veio de um mesmo background. Isso eu não sei, eu gosto desta parte internacional, de um dia estar a falar com vietnamitas, no outro dia estar a falar com americanos e se calhar à tarde estar a falar com polacos. É giro, é diferente. Eu gosto disso. E isso eu não encontro nos sítios onde eu vivi em Portugal. Agora, claro que uma coisa que eu não encontro aqui é a comida, é o sol, é o mar, é este ambiente litoral que sinto falta de Portugal.
Muito obrigada. Diogo Moya está na cidade de Maastricht, na Holanda. É um português no mundo desde 2013.
Obrigado, Alice.